Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um podcast do Grão à Barra. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, falamos sobre cacau, chocolates especiais, aqueles chocolates feitos do grão à barra, né? Bean to bar, ou da árvore à barra, tree to bar, que é quando os próprios produtores de cacau decidem, né, fazer seu próprio chocolate. E hoje eu vou ter um convidado mais que especial aqui, Nicolas Danaux, ele que vai contar para a gente, né, um pouco sobre algumas questões internacionais que estão acontecendo lá na Europa, que podem acabar atingindo aí a nossa produção bean to bar, a nossa produção de cacau, principalmente lá na Amazônia. Nicolas, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Muito obrigado, Erickson. Muito obrigado.
Bom, o Nicolas, né, ele faz parte tanto da Associação Bean to Bar, ele também tem, né, uma produção de chocolates, né, que é o chocolate do Belga. Enfim, Nicolas, a gente sabe que é algo, vai ter essa questão da Europa. A Europa vai vir ferrenhamente, né, com essa lei do desmatamento, a EUDR. Eles estão conseguindo mudar até algumas questões do que está acontecendo lá na África, que está atingindo diretamente o mercado, né? Enfim, explica para a gente o que exatamente é essa lei, quais que são os impactos que ela pode gerar, enfim. Explica aí para a gente um pouquinho mais sobre essa questão.
Então, a Europa decidiu de tomar alguma decisão porque ela não tem o recurso que os Estados Unidos poderia ter para cuidar dos problemas na fonte. Então, ela decidiu de barrar produtos que poderiam causar desmatamento. Ela selecionou vários produtos. O cacau faz parte desses produtos, então significa que quando um produto que entra na Europa que tem alguma substância que vem da fruta do cacau, vai ter que comprovar a origem, a traçabilidade e também o polígono. Então vai ter que fazer uma foto satélite da propriedade quando você registra o produto para entrar na Europa e fazer uma comparação com 2020 para ver se não foi feito desmatamento desde 2020. Na verdade, essa lei fala que é o operador que tem que fazer toda essa burocracia, então significando que a pessoa que vai ficar importando os produtos do Brasil que vai ter que fazer esse trabalho todo. Na prática, o cacau no Brasil não cria desmatamento, como foi o caso na Costa do Marfim. Na verdade, é o contrário, né? A gente está bancando no cacau para fazer o reflorestamento e a salvar a nossa floresta amazônica. E como o Brasil não exporta muito produto de cacau, eu acho que não tem muitas pessoas que começaram a se preocupar com essa lei, pelo menos na cadeia do cacau. Ao meu ver, eu acho que ela poderia, na verdade, criar um impacto negativo, e contrário aos objetivos dessa lei. Porque o Brasil está plantando bastante cacau, mas na área de Mato Grosso, São Paulo, que vai ficar mais perto das capacidades de produção, que a Argil, por exemplo, anunciou que vai criar mais uma entidade de produção em São Paulo. Então, o cacau que vai ficar mais perto, que vai ficar em área que não é a risco, como se fala, vai ter mais facilidade a entrar no mercado europeu. O que vai ser mais difícil vai ser provavelmente para o pequeno produtor, a agricultura familiar na Amazônia, que grande parte deles fazem parte desse segmento. Eles vão ter dificuldade de fazer o produto deles atraente. Por exemplo, eu trabalho com vários produtores da agricultura familiar. O menor deles é o João Rios, ele faz 300 quilos de cacau fino por ano. Ele foi premiado entre os três melhores cacau do Brasil, 3 anos em seguida pelo SIC, e provavelmente que vai ser a pessoa mais prejudicada por essa lei. Porque se você trabalha com vários pequenos produtores, vai complicar a burocracia e vai fazer o seu produto menos atraente quando você quer exportar o seu chocolate, o seu cacau. É, claramente que essa lei está favorecendo a consolidação e ainda vai ser mais difícil para os produtores de chocolate bean to bar, porque todos nós não temos muito volume de produção, somos pequenos, então já isso significa que não é muito atraente para um atacadista ou alguém que queria importar o nosso chocolate. Então você imagina meia tonelada de chocolate, vários chocolateiros bean to bar, o quantos você vai ter de documentos a produzir. E o operador tem que fazer isso. Então, a gente vai ficar refém do operador tomar a decisão de querer fazer essa documentação e de acreditar que essa documentação não esteja com problema, porque as multas estão muito altas e todo o produto que vai vir de uma área a risco vai ter 9% de fiscalização. Então, o cacau do pequeno produtor que está lá muito longe das moageiras, que já tem dificuldade de chegar até nós, não vai ser um produto muito atraente com o qual trabalhar. Então, eu acredito que precisamos tentar achar soluções para não marginalizar esses pequenos produtores da agricultura familiar.
Ô, Nicolas, essa é uma preocupação que a gente tem aqui sempre no site, porque vale trazer para os produtores de cacau questões como, por exemplo, a soja. Passou por isso, temos aí a moratória da soja, né? Para quem não acompanha tanto assim, o mercado da soja, é uma moratória que é muito parecida com isso, né? Uma regulamentação europeia para exportação, né? E muitos pequenos produtores de soja sofrem por essa questão. Tem a moratória do Cerrado, que acaba entrando questões da soja também. Exatamente por essa proximidade, né, entre o Cerrado, a Amazônia Legal, enfim, muitas questões, muita água já passou embaixo dessa ponte, e agora a gente tende a ver isso no cacau também, Nicolas. Assim, é um primeiro momento.
Por exemplo, cacau,
né, não estamos sendo alarmistas, mas é um ponto de atenção.
Eles não pensaram em tudo, por exemplo, cacau selvagem. Qual é o poligrão que você vai dar? Não tem propriedade, é extrativismo. E quando eu falei isso com a pessoa lá da União Europeia, sim. Então, eles estão ainda tentando resolver alguns problemas, e eu acredito que... eu espero que eles estão pensando no soft opening dessa lei, porque vai ser uma bagunça, provavelmente. E imagino que no início eles vão começar a ficar relativamente tolerante. A ideia é boa, porém eu não sei se na nossa cadeia do cacau realmente está favorecendo o objetivo que eles estão tentando promover. E promover, se ninguém está falando dessa regra, porque ninguém está ciente na cadeia do cacau, como poucos estão exportando, se fala muito pouco sobre essa lei. Bom, o lado bom é que a pecuária faz parte também dessa lei. Então, quem vai vender a carne vai ter que, de qualquer forma, ter também o poligono. Então, a Embrapa está trabalhando no aplicativo que seja acessível por todos, onde que você pode registrar, que seria ligado com o sistema da União Europeia. Mas tem muitas perguntas, por exemplo, sobre a rastreabilidade. Eu compro o meu cacau de um ribeirinho, e o técnico do Senar que vai levar o cacau da ilha até Belém. Só em Belém que vai entrar no comprovante da nota fiscal para a transportadora. Mas as primeiras milhas, impossível de comprovar. Então, tem muitas perguntas ainda, e quando você pergunta para as pessoas responsáveis, mas isso é caso a caso, então é muito difícil de ainda entender como isso vai ser implementado.
A dificuldade atual a gente entende, né? O cacau ele foi se desenvolvendo de uma forma, e aí a gente entra nesse momento, né, onde o ESG vai exigir cada vez mais profissionalização. Mas é importante também trazer esse panorama, Nicolas, porque assim, conversando, né, com especialistas de cacau e tudo mais, eles trazem essa questão, e não é só para o Brasil, né? Mais uma vez, a África também tem essa exigência, e lá a situação é muito mais caótica do que aqui no Brasil. Lá não tem questão de origem entre país, né? Pode sair da Costa do Marfim e ir para a Nigéria, da Nigéria ir para a Gana, enfim, lá se mistura até mesmo guerrilheiros, enfim, o mesmo lugar que minera diamante, do lado tem uma produção de cacau. É uma loucura que acontece lá na África. Enfim, a gente entende qual que é a proposta. A proposta é melhorar a situação, né? Trazer dignidade para essas pessoas, evitar trabalhos análogos à escravidão, enfim. Só que tem que ter um preparo, né? Tem que ter uma consciência também de que os produtores, trazendo aqui o nosso exemplo do Brasil, estamos fazendo o melhor possível para fazer esse atendimento às normas europeias. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Acho que é essa mesmo.
E eles ficaram, quando eu comecei a conversar com a União Europeia, eles ficaram um pouco surpresos. Mas por que vocês estão tão preocupados? O Brasil quase não exporta cacau. Sim, mas isso não significa que você não vai ter um impacto sobre o que está acontecendo aqui. Porque como estamos plantando bastante cacau, provavelmente que o Brasil daqui a pouco vai ser self-suficiente, então ele vai começar a exportar. O cacau que fica marginalizado por conta dessa lei vão ser as pessoas prejudicadas. Só que eles não pensaram adiantado nesse cenário possível. Eu ouvi falar, por exemplo, também que a Costa do Marfim não vai exportar mais para a Europa. A Costa do Marfim, você imagina a quantidade de cacau que representa. Não vou falar que é a metade da produção mundial, mas quase. Então, se eles não entram na Europa, eu não sei aonde que a Europa vai começar a buscar o seu cacau para as suas moageiras, porque a Europa precisa fazer entrar 70% do cacau mundial dentro da União Europeia, que seja para a sua própria produção ou a exportação depois. Não sei, na cadeia do cacau, do café, por exemplo, eu ouvi falar que tem alguns operadores, importadores, que decidiram de largar completamente alguns países, porque era difícil demais de implementar essa lei, porque os produtores são letrados, é difícil de acesso. Eu entendo que o fato de se organizar para cumprir essa lei vai favorecer o pequeno produtor, especificamente se ele esteja abusado de uma forma ou outra por um intermediário, etc. Então, depois da dor, eu acho que vai ter benefícios, mas tem que passar essa dor, e seria muito legal de ter um pouco mais de apoio, como você fala, das autoridades. E Bom, vamos ver, né? Porque você fala já há muito tempo sobre essa lei e teve várias reuniões e o assunto não vai de frente. Estão ainda as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. E o brasileiro, sendo brasileiro, deixa para a última hora. Vamos ver, setembro agora. Bom, pelo menos somos pequenos e médias empresas, então podemos ainda esperar até junho de 2025.
Bom, brasileiros, para não deixar de última hora essa questão tão importante, a gente tem até um convite, né? Tanto para vocês conhecerem, produtores de cacau, conheçam a Associação Ambiente Bar, lá vai ter essas discussões antecipadas, né? Trazendo essas questões muito importantes. E em outubro também haverá um evento destinado
Sim.
a discutir, né? Tanto produção, produtividade, enfim, essa compreensão da cadeia como um todo. E também deixo aqui, Nicolas, esse espaço para você deixar essas mensagens, né? É importante o pessoal acompanhar a Associação Ambiente Bar, é uma associação nova, jovem, mas que está de olho exatamente nesse tipo de situação, trazer esses alertas e se adiantar aí a possíveis, né, ocasiões que podem acontecer para o futuro aí do mercado do cacau.
Então, a Minto Bar Week vai ser organizada em outubro, do dia 19 até o dia 25. E, Erickson, esse ano realmente foi um ano desafiador. No início do ano, o preço do cacau triplicou. Então, você imagina o quanto ele faz de impacto para a nossa produção e também para o nosso mercado. Tem essa lei da União Europeia, então decidimos de endereçar vários desses assuntos e ter uma associação um pouco mais vigorosa e proativa. Bom, isso é pelo menos o meu desejo. E vai ter vários workshops sobre a UDR, também sobre a comercialização, como tentar pensar um pouco mais sobre a cadeia de uma forma coletiva. Que antigamente não era talvez pensado dessa forma. E a tema da Minto Bar Week vai ser sobre o sensorial. E eu acho que realmente isso que nos define como únicos, o sabor do cacau, os vários sabores do cacau, né? Dependendo do terroir, da genética. Então, vamos a interessar sobre o sensorial em toda a parte da produção, seja da fermentação, a secagem, a torragem, e depois várias técnicas que os chocolateiros estão utilizando para fabricar a sua barra. E vamos também ter o prêmio Minto Bar Week, que vai ser um prêmio especificamente para os expositores que vão participar. E vamos ter um workshop que vai educar sommelier ou pelo menos conhecedor do chocolate sobre como achar defeito, sabores interessantes ou menos interessantes dentro do chocolate. Então, vai ter toda uma jornada que a pessoa pode seguir para se educar sobre esse tema, e essa pessoa vai poder depois ser jurada para poder dar uma nota nas barras de chocolate que vão participar na Minto Bar Week. Então, todo mundo pode participar, é aberto para todos, para poder participar e entender um pouco melhor como é degustar uma barra de chocolate, porque eu acredito que o protocolo, por exemplo, para saborear um vinho e tal, todo mundo não sabe exatamente como fazer, mas tá no alcance de todo mundo. Uma barra de chocolate também. Ninguém é formado para fazer esse tipo de coisa. É uma coisa que você tem que aprender da sua própria vontade, de sua própria curiosidade. Então, daqui a pouco vai ter o registro para você registrar. Estamos agora começando a promover o evento com as datas e daqui a pouco a agenda vai começar a aparecer para você poder participar.
Muito bem, fica o convite então, né? Produtores de cacau, produtores de chocolate, fiquem atentos, né?
Chefe de restaurante, todo mundo.
Todo mundo. Querem mais informações? Entre em contato com o Nicolas. Eu vou deixar aqui, né, na postagem os contatos, né? O Instagram, o LinkedIn,
o WhatsApp,
Nicolas,
também,
Bruno Lazevicius também. São duas pessoas que estão à frente aí da associação. Pessoas super abertas, podem entrar em contato aí que eles vão te atender. Ou até mesmo o próprio site da Associação B2Bar vai estar listado aqui. Enfim, fiquem atentos e vamos participar em peso em outubro, que é importante, né, ter esse conhecimento e fazer crescer essa associação que está de olho nessas questões muito importantes para a produção de cacau e chocolates aqui no Brasil. Nicolas, muito obrigado pela nossa conversa, meu
obrigado,
amigo.
Obrigado a você, então.
Pessoal, B2Bar, associação, sempre... A casa aqui é de vocês.
Contamos sempre com você como jurado, você está convidado, tá?
Será aceito com muito prazer, estaremos lá. A gente está engatinhando aí, mas a gente vai estar lá, sim.
Ótimo.
Obrigado, Nicolas.
Muito obrigado, Erickson. E até breve.
Muito bem, pessoal, vocês acompanharam aqui então mais uma entrevista aqui no Do Grão à Barra Podcast, ali com o Nicolas Danaux, ele que trouxe informações sobre o mercado B2Bar e principalmente, né, relacionado às questões europeias, novas legislações que virão lá da Europa e que a gente precisa ficar atento. E aí vale esse convite, né? Fiquem atentos ali, a Associação B2Bar, vai ter o B2Bar Week em outubro. Vão buscar informações, vão ali no site da Associação B2Bar, converse com o Nicolas, com o Bruno Lazevicius, enfim, são duas personalidades à frente da associação, que são super abertos, como eu comentei. É só entrar em contato que eles vão ficar felizes em respondê-los, em ajudá-los a participar desse evento. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha, vejo vocês no próximo podcast. Um abraço.